Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, o podcast Alguém. Eu hoje estou aqui para falar do que se está a passar em Itália, com a questão das certidões de nascimento de crianças com duas mães. E logo a seguir vou aproveitar para discutir um bocadinho a questão da extrema-direita no poder em Itália, porque está tudo interligado e quem me está a vir com aquele papinho de ah, mas sempre foi assim. Pá, tenho muita pena em dizer-vos, mas nem sempre foi assim. E não podemos só mandar esse argumento para cima da mesa e silenciar os assuntos. Até porque está um projeto de lei, para mim, muito preocupante neste momento a ser discutido em Itália. Mas vamos lá falar por pontos, não. Fica confuso. Basicamente, o que é que se passou aqui nas certidões de nascimento? Começaram esta semana a chegar várias cartas para alterar oficialmente certidões de nascimento de crianças italianas para que fosse tirado o nome de uma das mães. Em janeiro de 2023... já tinha andado a passar um documento, uma circular, que é o nome do documento, para que as autoridades locais deixassem de registar casais do mesmo sexo como assumindo as crianças e que passasse apenas a constar o aspecto biológico. E em junho, uma senhora procuradora interina de Pádua, uma cidade do norte de Itália, a Valeria Sanzari, tinha requerido o cancelamento de 33 certidões de nascimento passadas desde 2017, em que constavam o nome de duas mulheres. Não sei se os senhores sabem, mas em Itália as uniões civis entre pessoas do mesmo sexo só foram legalizadas em 2016. Eu digo só foram porque nós europeus temos muita mania de ah, Europa, a União Europeia, somos muito avançados. Não, é uma pura de uma hipocrisia, um egoísmo europeu que nunca vai ser ultrapassado se nós mesmos não batermos o pé. Só em 2016 é que se legalizou a União Civil. E a questão da adoção ficou em aberto. Porque o que se passou desde aí foi que vários casais conseguiram vencer casos em tribunal, no sentido de serem reconhecidos nas certidões. Vários presidentes de câmara passaram a registar ambos os membros do casal do mesmo sexo como mães. Entre estas câmaras está a Câmara de Pádua, lá a câmara de onde é a senhora procuradora. E pronto, agora sabe-se que essa senhora requeriu o cancelamento de 33 certidões de nascimento e, sem surpresa, a extrema-direita no governo tomou o lado da procuradora. Aliás, no mês passado, o ministro dos Assuntos Parlamentares, Luca Siriani, do Partido Irmãos de Itália, foi citado a dizer, e passo a citar: na Itália o casamento é só entre um homem e uma mulher e, portanto, apenas o progenitor biológico pode ser registado. E com uma primeira-ministra daquelas, não é? Com a Meloni ali. Alguém que, por exemplo, sempre que se fala de ideologia de género está pronta para lutar. É normal que isto tenha andado para a frente. Aliás, na Câmara dos Deputados está em discussão uma proposta de lei que vai tornar crime, com pena até 2 anos, o recurso a barrigas de aluguer, especificamente no caso de casais homossexuais. Ainda que este procedimento esteja a ser feito num país que o autorize. Portanto, não estamos aqui a discutir um projeto de lei que vai proibir barrigas de aluguer no geral. Não, estamos aqui a discutir um projeto de lei que tem como alvo especificamente casais homossexuais. Portanto, um casal heterossexual pode recorrer a uma barriga de aluguer sem problema nenhum. Por sua vez, se este projeto de lei passar, e se isto for legislado, se for um casal homossexual, temos muita pena, mas não. É isto que a Itália tem em cima da mesa, por exemplo. Ficam surpreendidos. Pá, eu não fico chocada, mas fico um bocado, não é? Porque nós deixamos estas merdas passarem. Isto é completamente ridículo. Sabem qual é que foi a justificação para esta questão de tentarem passar um projeto de lei relativa às barrigas de aluguer? Foi desincentivar o recurso à prática da maternidade de substituição, que ofende a dignidade da mulher. Não, vejam só, é que depois usam argumentos baratos, é que nem usam argumentos tipo pá, né? Não, é mesmo à cara podre a fazer políticas que vão discriminar. Mas voltando aqui um bocadinho atrás, o canal Sky, um canal italiano, foi o canal que noticiou esta situação das certidões de nascimento, em que houve uma situação em que isto ocorreu com uma menina registada em agosto de 2017, em Pádua, mais uma vez. Uma das mães recebeu uma notificação para uma audiência em tribunal para novembro, porque o Ministério Público está a considerar ilegítima a sua indicação como mãe e está a requerer que se cancele e se corrija o documento. E a mãe, como é óbvio, está a contestar, porque tem todo o direito de estar no documento. E um tribunal de Estado está a fazer uma brincadeira destas. Pá, isto para mim é completamente vergonhoso e é uma pura hipocrisia. E, atenção, apesar deste caso ser aquele que está a ser falado porque é aquele em que mais pessoas estão envolvidas, o caso de Pádua não é único. Estão a haver mais, existem mais. Em abril já tinha acontecido uma certidão de nascimento de uma criança com duas mães ser anulada em Bergamo. Portanto, não há nada de novo, simplesmente agora vai ao de cima. Vai ao de cima para mídia mainstream, não é? E vocês dizem-me, ah, mas sempre foi assim. Vamos lá voltar àquele argumento da treta, não é? Pá, desculpem lá, mas não, porque em 2013, há 10 anos atrás, o partido pós-fascista tinha 2% dos votos. Hoje em dia tem 30%. Ronda aos 30% e controla o Governo Nacional. É o principal partido. Portanto, não me venham tentar vender essa de, ah, mas sempre foi. Não, desculpem. Podemos dizer que Itália sempre foi um bocado... As políticas migratórias sempre foram um bocado fechadas, sempre foram bastante racistas, xenófobos e homofóbicos, não é? Por lá impera bastante. Mas não me venham dizer que sempre foi assim em termos de política, porque não foi. E sendo que estamos a andar para a frente e que devíamos estar a progredir, se há uma regressão, temos que perceber porquê. Temos que analisar o porquê, não é? Pensem lá para vocês mesmos. Há 10 anos... eles tiveram 2% dos votos. Só podiam gabar-se de ter eleito um presidente para uma câmara de uma capital provincial. Foi eleito de 2014 a 2019. Hoje é o principal partido. Controla o governo nacional. E depois isto tem mais objetivos interligados, não é? Coisas maiores. Não é... não vão ficar por aqui. Pá. Para mim, não é novo, mas acho que deviam fazer alguma pesquisa. É um loophole verem esta situação de o que é que se passou após a vitória da extrema-direita. Temos aqui o caso de... vou um bocadinho mais fundo. O caso das eleições regionais que se passaram em fevereiro, início de fevereiro, se não estou em erro. Nas duas principais regiões do país. A Lombardia, com a segunda maior cidade italiana, Milão. Tem mais ou menos, acho que é 10 milhões de habitantes. E Lácio, a região de Roma, a capital, com quase 6 milhões de habitantes. 41% votaram na Lombardia e 37% no Lácio. Isto foi a mais baixa em termos de percentagem aqui da história. Ok. O que é que isto nos diz? A crise na democracia continua. A vitória da coligação de direita, que obteve cerca de 54% em ambas as regiões, e a eleição como presidente da Lombardia de Attilio Fontana e como presidente do Lazio de Francesco Rocca, um candidato já agora independente nomeado pelo Fratelli d'Italia, não é, o FDI, eram largamente esperadas dado o sucesso da direita nas eleições de setembro. Não se lembram de setembro? Eu falei sobre isto em setembro. E há não é só também, atenção, não é só o sucesso da direita, também há a apresentação dispersa dos partidos de centro-esquerda. Os outros candidatos ficaram a mais de 20 pontos percentuais dos vencedores. Pá, o Fratelli d'Italia, não é? O partido dito pós-fascista, pá, agora é só largamente dominante. É um partido líder. Mas, calma, também se registou, agora aqui falando sobre as regiões, uma perda substancial de centenas de milhares de votos em cada uma das regiões. É uma elevadíssima taxa de abstenção. Pá, expliquem-me lá qual é a vossa opinião. Houve aqui um debate, na altura houve um debate muito interessante até, a meu ver, quando surgiu. Calma, quando surgiu foi bastante interessante no sentido de o que é que se passa, não é? Comprova-se ou não que Itália é um país de direita. Mas entretanto, a coisa mais importante é, e que não foi falada, é a questão da crise da participação, não é? O que é que se passa com os italianos? Por exemplo, nos distritos da classe trabalhadora, apenas 30% e poucos% dos eleitores foram às urnas. Mas esta percentagem só para 40% no segundo círculo eleitoral. Acho que, se não estou em erro, existem 15 círculos. Mas pronto, subiu para 40%. É o que é habitado pelos setores sociais mais abastados. A classe trabalhadora cai. E claro que estão todos preocupados com a perda do interesse popular pela política. Mas ninguém está a olhar com olhos de ver para as raízes disto. Ou ninguém sugere uma solução. Estamos só a debater que existe. Estamos a analisar a sua existência. A direita está só a beneficiar enquanto fazemos isto. Durante os últimos 30 anos, as reformas institucionais mudaram a face das instituições políticas na Itália. Não podemos ignorar. Estas reformas resultaram em grande parte da iniciativa do centro-esquerda, o PD, e agora está a pagar as consequências, entregando o governo do país e de 16 regiões, de 20 regiões, à extrema-direita. Ou à direita mais à extrema, como os senhores quiserem. Desta situação toda, o governo da Meloni veio emergir ainda mais forte. Porque eles já estavam fortes, não é? Mas veio ainda mais forte. E o que é que vocês acham? Que alguém vai parar agora? A primeira lei orçamental do governo de Meloni, que foi aprovada no final de dezembro de 2022, foi em grande medida elaborada em continuidade com as políticas económicas e sociais do governo do banqueiro. Não foi por acaso que a lei recebeu a aprovação da Comissão Europeia, que a considerou globalmente positiva, por estar de acordo com as condições, com as orientações orçamentais do Conselho da União Europeia, nomeadamente investimentos públicos para transições verdes, transições digitais, segurança energética, controle das despesas primárias correntes, etc, etc. A Comissão Europeia fez algumas observações, mas, de forma geral, achou muito bem. O governo Meloni, ansioso, não é, para mostrar que estava empenhadíssimo na política neoliberal europeia, teve imediatamente em conta as observações. Corrigiram o que foi preciso. Feito. Mas, sobretudo, entre as várias medidas, foram inseridos alguns elementos que o governo não podia ter adotado, dada a natureza multifacetada e contraditória da sua maioria parlamentar. Um exemplo, entre vários exemplos, é a decisão de reduzir para apenas 7 pagamentos mensais o pagamento do rendimento de cidadania, o RDC, o subsídio que distribui uma média de pouco mais de 500 paus a cerca de 1,2 milhões de famílias pobres. Trata-se de uma medida que permite ao Estado poupar, entre muitas aspas, algumas centenas de milhões imediatamente concedidos a clubes de futebol profissionais para os ajudar a equilibrar os orçamentos deficitários, mas que têm um objetivo duplo, não é? Ideológico e político. Por um lado, responde à campanha demagógica da direita, destinada a apresentar os beneficiários do RDC como pessoas que não querem trabalhar, não é? Já ouviram este discurso, não é? A malta que recebe rendimentos não quer trabalhar, não é? Estamos habituados a ouvir esta merda por parte de partidos de direita. Por outro lado, pretende privar um dos partidos da oposição, o Movimento 5 Estrelas, da sua bandeira principal, que até agora lhe permitiu continuar a ser o partido líder nas regiões do Sul, mesmo nas legislativas de setembro de 2022. Este rendimento será retirado a qualquer pessoa que recuse uma oferta de emprego para qualquer tarefa, mesmo que isso signifique passar de um extremo do país para o outro. Já viram o tamanho da Itália? Ou de qualquer pessoa que não tenha concluído a escolaridade obrigatória, ou que não se inscreva em cursos de, como é que eles dizem, de atualização. Portanto, esta medida não é nada mais nada menos do que um ataque cínico e sádico aos estados sociais mais pobres do país. E é uma instituição. Portanto, este rendimento, o RDC, pode não ter abolido a pobreza, como afirmaram os seus promotores, mas conseguiu, no entanto, atenuá-la, não é? E o governo de Meloni achou por bem mandar isso tudo para o lixo. Ficam surpreendidos? Os patrões já estão ok com isto, as classes dirigentes. Já estão mais tranquilizadas? Porque já perceberam que mesmo que esta crise global exista, os seus dados macroeconómicos estão a melhorar. Tanto em números absolutos como em comparação com os seus principais concorrentes internacionais. Pá. Não é? O rico gosta sempre do outro rico que é amigo. E é sempre fácil tirar ao pobre e está feito. Isto são pequenos exemplos. Eu fui da questão das adoções para aqui, porque para mim, e acho que qualquer pessoa com dois dedos de testa está completamente ligado. Pá, vamos dar um salto grande, mas as políticas relativas aos migrantes, que são muito anti-migrantes, não é? O que é que sabem sobre isso? A iniciativa mais identitária deste governo de direita, dos seus partidos maioritários, é o decreto que se tornou lei a 23 de fevereiro, que visava que organizações não governamentais, ONGs, cujos navios patrulham o sul do Mediterrâneo há anos, resgatando migrantes náufragos, se alterasse. Sabendo perfeitamente que a imigração é uma questão profundamente sentida na sua base pequeno-burguesa, o governo decidiu atacar as organizações não governamentais para tornar as suas ações de salvamento no mar mais difíceis ou impossíveis. Apesar dos navios destas ONGs resgatarem apenas 10% dos migrantes que chegam à Itália. Portanto, de acordo com o decreto-lei, após cada resgate, os navios das ONGs devem dirigir-se imediatamente para o porto que lhes foi atribuído pelo governo. Qualquer outra ação de salvamento posterior é proibida. É um salvamento de cada vez. Isto no Mediterrâneo Central, cuja travessia é só considerada a mais perigosa do mundo. Como é que se sentem com este tipo de informações? Eu sinto-me, enquanto pessoa, sinto-me mal por viver num continente que ainda por cima pertence à organização mafiosa que é a União Europeia e que faz estas merdas. E ninguém diz nada, ninguém faz nada. Estes portos designados estão geralmente localizados no norte de Itália, sob o pretexto demagógico de melhorar, de melhor distribuir os migrantes resgatados no território nacional para não sobrecarregar as regiões do sul. Ah, a sério. Portanto, vocês só podem salvar, fazer um salvamento cada vez, só um. E depois a seguir têm que ir para o norte de Itália. Estão no sul, problema vosso. Pá, não. Não dá. É este tipo de coisas. E isto não foi há mil anos, isto foi em fevereiro. Este decreto de lei tornou-se lei no dia 23 de fevereiro. Isto são medidas anti-imigrantes do governo italiano. Isto inicialmente gerou tensão com Macron, que se opõe a Meloni, porque ele tem uma visão diferente do sucesso da direita italiana. Mas estas picardias não impediram que Meloni ficasse mais do que feliz. Pá, não. Não dá. Não dá. A Comissão Europeia tomou nota da lei italiana, aqui relativa às organizações, às ONGs. Pá. O PPE foi mais longe e apresentou um documento político que vai no sentido da adoção de regras europeias anti-imigrantes baseadas precisamente no modelo italiano. O grupo parlamentar de Estrasburgo do Partido Popular Europeu. O que é que se faz? Nada. Qual é que foi o primeiro resultado trágico destas medidas? Foi um barco a partir-se numas rochas a uns poucos metros da costa, estava mau tempo. na costa da Calábria, a 26 de Fevereiro. Mais de 60 migrantes afogaram-se. Foram encontradas, acho que, 14 crianças. O número de desaparecidos, acho que ainda se encontra indeterminado. Não quero estar a induzir em erro, não tenho a certeza absoluta. E claro que ninguém pode dizer-se que, na ausência dos novos regulamentos do governo Meloni, estas pessoas naufragadas teriam sido resgatadas. O que é certo é que um dos navios foi fortemente multado. Pá, foi retido para controlos administrativos no porto de Andoca. Já não me recordo do nome do local. Cerca de 15 outros navios humanitários de organizações não governamentais que navegam no Mediterrâneo foram sujeitos à proibição de salvamento múltiplo. Pronto. Isto foram orientações de Meloni e do seu governo de direita. O que é que vocês me têm a dizer sobre isto? Como é que defendem isto? Isto é um pequeno projeto dentro de um projeto mais ambicioso que Meloni e a sua equipa têm. Eles passaram de 2% para 30%, não foi a dormir. Ou achamos que sim? Este governo sabe que está num país onde a cultura tem sido fortemente marcada por uma atitude desfavorável à extrema-direita. Mas este partido, o FDI, tem vindo a travar há muito tempo uma batalha cultural, entre muitas aspas, subtil, para tentar fugir disto. Nos discursos da Meloni, ela evita muito cuidadosamente utilizar os termos país ou república, substituindo estes termos sistematicamente pela palavra nação. Pá. Ela normalmente quer que se dirijam a ela como senhora presidente do conselho na forma masculina. Na sua luta contra as declinações de género geralmente utilizadas pela esquerda. Tipo, é este tipo de gaja que estamos a falar. O Fratelli d'Italia está a par, porque eles são burros, mas não são burros de todo, está a par de que uma grande parte dos círculos culturais do país teve historicamente uma inclinação antifascista e de esquerda. Embora de uma forma atual muito menos pronunciada do que no passado. Não é uma coincidência que o FDI tenha confiado os dois ministérios-chave neste campo a dois fiéis do partido, o Ministro da Educação e do Mérito, o Giuseppe Valditara, e o Ministro da Cultura, o Gennaro, eu não sei dizer o apelido dele, desculpem-me. Pronto, são só duas cenas gigantes. Há também o objetivo de fazer avançar conteúdos reacionários concretos. Isto também está na mesa. Manipulando de uma forma assim subtil, digamos, figuras particularmente amadas pelos italianos. Pá. Temos tanta coisa na mesa. Podíamos pegar em tanta coisa. Temos comentários misóginos, homofóbicos, do Presidente da Câmara dos Deputados, Lourenço Fontana, um católico fundamentalista, admirador de Putin, que celebra constantemente no Twitter o santo do dia e não perde uma oportunidade para elogiar a família tradicional, não é? E estigmatizar o multiculturalismo. E nós deixamos andar. Não é difícil acompanhar a política de outro país, é só estar mais ou menos em cima. Eu não estou a par de tudo o que se passa na Itália, mas estes pequenos pontos que eu acabei de dizer aqui num episódio de um podcast que está a durar neste momento há 24 minutos. Em 24 minutos eu toquei aqui em várias coisas que são importantes. E esta mulher não se quer só ficar pela Itália, né? Ela tem uma espécie de projeto europeu, entre muitas aspas, não é? Grande parte da imprensa e dos comentadores querem muita conversão europeia da Meloni. E a Meloni está a tentar ocupar um sucesso entre um nicho ali entre os líderes da União Europeia. Mas o núcleo político do seu projeto não é outro senão o de visar uma clara mudança de direção política na União Europeia. Obviamente. Vocês acham que ela vai compactuar com tudo o que a União Europeia disser e dizer amém? Não. Não é uma questão de tempo. Pá, depois podia ficar aqui, não é? Temos uma crise do PD e do M5S. Podia ficar aqui, podia ir analisar a esquerda, podia ver o resto da oposição. Podia falar dos sindicatos, podia falar da injustiça social crescente noutros campos, podia falar também do que é que está a ser mal feito pela Meloni, né? No governo de direita é gigante, mas também tem as suas fraquezas. Podia fazer isso tudo, sim, posso fazê-lo se calhar noutro episódio, posso, já estamos aqui há 25 minutos. Mas só para vocês perceberem que de uma notícia tão simples como... Não é simples, né? Que isto é bastante complexo, mas de uma notícia que veio à tona de cancelamento de certidões de nascimento, podemos fazer uma viagenzinha que não demora tempo nenhum e perceber que merda é que se passa na Itália. Não basta só dizer, ah pois, a Meloni não presta, nem é complicado. Não é complicado, não é novidade. Mas pensem naquilo que eu vos disse. Há 10 anos, o FDI tinha 2%. Hoje em dia, tem 30%. É governo. Há 10 anos, vangloriavam-se porque tinham eleito um presidente da Câmara. Hoje mandam. Dá que pensar, não é? Dá que pensar e se calhar não vos fazia mal ler umas coisinhas de vez em quando. Estou um bocadinho revoltada hoje, se calhar desculpem lá. Se calhar parece que estou a ser um bocado agressivo. Mas... pá, mas estou. Parece que está tudo a dormir. E mesmo que reparem nas coisas, não querem saber o que é que se passa, malta. Bom dia. Tipo, ah, mas eu não estou em Itália e não quero saber. Pá, mas hoje é Itália, amanhã... né? É assim que funciona. Porque daqui a 10 anos, né? Isto piora. E de repente estão, sei lá, 10 países só a fazer merda. Na Europa. Porque já estão, mas imaginemos que estão mais, vá. E alguém diz, ah, nunca ninguém podia ter previsto isso. Não podia. Estava, claro, com uma luz do dia, mano. Só que ninguém quis saber. Ninguém quis saber porque estava na sua bolha confortável a existir e a viver. E ninguém, tipo, se importou. Não é, não estava à vista. Estava. Claro que não está tudo à vista. Os mídias metem o que nos querem, o que querem pôr em cima da mesa. Eu estou em Portugal, eu não estou em Itália. Eu sei aquilo que me deixam saber. E não sei mais porque não consigo. Falo com alguma malta de lá. Tenho inclusive um amigo italiano que me vai passando algumas coisas sobre política. Pai, não consigo mais que isto. Mas é alguma coisa. Melhor que nada. Não é? Mas é isto, vou encerrar por aqui. Já estamos aqui há algum tempo. Obrigada, caros ouvintes, e até uma próxima.